Conversas Made in CO. 15 minutos de conversa com ex-alunos de Comunicação Organizacional. Com Alexandra Leandro e João Moraes.
Olá, olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversas Made in CO. Hoje temos cá um diplomado muito especial. Diz no seu LinkedIn que é apaixonado pelo negócio e acredita que o marketing é o core de todos os negócios. Tem o empreendedorismo a correr-lhe nas veias e, como tal, fundou em 2020 a Black Monster Media. Para além desse desafio, foi recentemente pai de uma menina linda de olhos azuis, com a sua companheira, a Beatriz, que também é Made in CO. Bem-vindo, Fernando Queiroz.
Bem-vindo, Fernando.
Muito obrigado. E antes de começarmos, eu já estava a dizer isto há pouquinho, quando estávamos a falar, antes de começar o podcast, agradecer-vos o convite. Claro, nós temos um podcast que se chama MonsterCast, mas nunca tinha estado deste lado e era uma coisa que confesso sempre quis fazer. Por isso é que comecei um podcast e dar-vos também os parabéns pelo trabalho que vocês têm vindo a fazer. Eu acho que é realmente extraordinário, não só o podcast, como o grupo do LinkedIn, como os eventos aqueles que eu vou estando atento, com certeza que não apanho todos, mas terem aqueles ciclos de conferência dentro da ESEC, acho que é muito fixe, não só para o curso, como para ligar os ex-alunos, e eu sou um fã aguerrido de Coimbra e de tudo o que acontece em Coimbra, e eu acho que vocês são, sem dúvida, um add-on, à comunidade, e por isso, muitos parabéns por isso.
Muito obrigada,
Muito bom,
Fernando.
Fernando. Sim,
Muito
é bom
obrigada.
ouvir o propósito, obviamente, não é o agradecimento, é mesmo o facto das pessoas gostarem daquilo que nós fazemos e valorizarem. E sim, é que é a nossa missão. Por isso, muito obrigado,
E
Fernando.
acho que hoje em dia é importantíssimo este tipo de ações. A escola, nada acaba onde acaba, não é? O trabalho não acaba no trabalho, a casa não acaba em casa
Isso mesmo.
e a escola não pode acabar na escola. Por isso acho muito fixe esta ligação que vocês têm estado a fazer nos últimos tempos.
Bem, eu por
Fazes
acaso
muito bem, mesmo.
não pus na introdução que também tens um podcast, um MonsterCast, não é?
Tenho
Já
um
não é a primeira
MonsterCast.
pessoa que a gente entrevista aqui para o nosso espaço, que também tem essa vontade de conversar com outros. Eu gostava de saber, desde que saíste da ESEC em 2015, Fernando, como é que foram aqueles anos até fundares a Black Monster Media? O que é que andaste a fazer?
Ui, o que é que eu andei a fazer? Isso é uma excelente pergunta. Já agora só respondendo à parte do podcast muito rápido, eu acho que a parte de vida do podcast é nós podemos dar a nossa ideia sem sermos interrompidos ou sem ser um soundbite de 1 minuto. E acho que também é falarmos com pessoas fixes, né? Nós, o nosso MonsterCast é literalmente só falar com a malta. Não, nada está para venda, não queremos patrocínio, não promovemos, não queremos monetizar nada. É só mesmo falar com gente que nós gostamos. Por isso eu sou um fã de podcasts. Desde
Oh, Fernando,
2015. Também,
já
sim.
agora aqui um parênteses rápido. Temos que partilhar esse podcast
Não, não
no
é preciso, nem estou a
LinkedIn.
tentar vendê-lo, é mesmo
Não,
só
mas o
partilhar o
propósito não
amor
é
por isso.
comercial, é mesmo de conhecimento.
Claro,
Desculpa.
estão à vontade, nada. E um dia vocês vão lá, brevemente, eu vou preparar a coisa e vão vocês os dois também para estarem do outro lado.
Está
Que é já aqui
prometido.
combinado.
Vamos lá, vamos lá.
Ah, combinado. Desde 2015, pá, aconteceu muita coisa. Eu, quando acabei o curso, fui para Dublin, ainda mandei assim. Eu acho que há uma coisa muito gira que acontece quando acaba o curso, e acho que foi a última vez que me aconteceu, que é a perspectiva de não haver nada à nossa frente. Porque quando nós estamos no secundário, sabemos que vamos para um curso. Quando estamos na faculdade, sabemos que vamos depois para o mercado de trabalho. Mas quando acabamos, há ali um curtinho espaço de tempo onde nós estamos completamente livres de ser o que quisermos. E é especialmente bonito quando acabamos a faculdade, porque vale tudo, não é? Temos todos os sonhos, somos donos do mundo, só temos que decidir. Por isso aproveitei aí esse bocadinho, esse mês, eu não gosto muito de estar parado, e depois decidi ir ter com a minha irmã a Dublin. Ela está em Dublin há 13 anos, e fui lá tentar a minha sorte na Allianz, não consegui. Tive lá um curto espaço de tempo, porque entretanto o meu melhor amigo arranjou-me trabalho na empresa dele. E eu, na churrasqueira da Várzea, que é ali nas Lages, que não tinha nada a ver com marketing, mas eu precisava trabalhar e queria entrar no mercado de trabalho e ganhar dinheiro e começar a minha vida,
Muito bem.
e portanto comecei por aí. Depois disso, como é óbvio que não desisti do marketing, e era o que eu sempre quis fazer, nunca foi uma grande dúvida para mim o que eu queria fazer no futuro. Então comecei à procura de currículo e na altura arranjei trabalho numa empresa aqui no Instituto Pedro Nunes, que é onde o Black Monster Media está incubado, numa empresa que se chamava Avnocon, que era de um belga, que era o David Iacheta, era e é, acho eu, onde conheci o meu sócio. E portanto eu aí era uma startup pequenina, tinha para aí 10 pessoas, o departamento de marketing era eu e uma designer, por isso como é óbvio que eu pus no meu currículo que fui diretor de marketing, como toda a gente faz, não é? Ainda que corresse alguns posts para as redes
Hashtag
sociais.
dica para os futuros profissionais.
Exatamente. Não, e
Quando
já
és
agora
só tu, és
não sei se
diretor.
acrescentaste o design também, marketing e design, não é?
Comunicação
Não
e
precisei
design.
avançar.
Tudo. Mas isso é verdade. Eu acho que a parte boa de trabalhar em startups é que o peso, a responsabilidade sobre o trabalho é muito maior do que se estivermos a trabalhar numa multinacional. Ou seja, tudo o que o marketing fizeram naquele nível vai ser observado por toda a gente e vai ter um impacto muito mais direto e muito maior do que se for num departamento de marketing de 30 pessoas de uma empresa gigante. Mas pronto, fiz isso durante 2 anos. Tive alguns contactos interessantes e foi aí que eu diria que uma boa parte da minha preparação veio para o futuro, porque lá está, como diretor de marketing da Avnocon, quando eu fazia tudo o que estava responsável pelo marketing, desde outbound, ou seja, de marcar reuniões com os clientes, arranjar estratégias para arranjar leads, pedir aos designers para fazerem A, B ou C, porque queria testar um criativo de outra maneira, a correr anúncios, ou seja, coisas que eu nunca tinha feito na vida. Aquilo deu-me uma abordagem ou deu-me noções básicas de tudo. Não me tornei especialista em nada, mas fiz um bocadinho de tudo, que eu acho que foi muito fixe. Depois chateei-me, as coisas acontecem, não me chateei, não saía mal em nada que se pareça, mas fartei-me daquilo que estava a fazer, e decidi que estava na hora de parar. Como eu não consigo estar parado, como já tinha dito, tive para aí 2 dias desempregado e falei outra vez com o Diogo e disse: Pá, olha, deixa-me voltar para as pessoas que querem enquanto eu procuro trabalho, porque eu não quero estar sem fazer nada, não quero ir para o fundo de desemprego e assim vou trabalhando e vou procurando. Assim foi. Quando eu saí, houve um cliente da Avnocon que quis continuar a trabalhar comigo, ligou-me: Pá, Nané, tenho aqui umas ideias para uns projetos e parará, tarará. E eu não sei fazer nada, não é? Um marketeer é aquela pessoa que não consegue fazer nada. Se tu pedir a um marketeer, olha, arranja-me aqui, faz-me esta campanha, é quase impossível. Tu até podes criar a estratégia, até podes dar as ideias do advertising, até podes criar alguma parte do copy, mas tu na realidade não vais, se tiveres que apresentar a imagem, estás tramado, porque aquilo vai ser muito simplista, não é? E então liguei ao Jorge, que era designer na Avnocon, e disse-lhe: Pá, olha, eu preciso da tua ajuda, porque eu tenho aqui este projeto assim, com o nosso conhecido, que gostava de fazer, pá, mas eu preciso de ajuda na parte do design. Na altura ainda lhe ofereci uma percentagem daquilo que ele me ia pagar, mas pensei: Olha, que se lixe, vamos a meias, fazemos isto 50-50 e vemos como é que corre. Mal sabia eu que um anito mais tarde ia ter uma tatuagem do logo da empresa, que é uma história muito engraçada, porque eu na altura achava que 10 mil euros era uma quantidade de dinheiro absurda. Eu pensei assim: bem, ó Jorge, se nós algum dia faturarmos 10 mil euros, eu faço uma tatuagem do monstro, podes escrever isto, que podes escrever isto. Como é
Opa,
óbvio
não
que não
acredito que
faço
fizeste
rápido.
mesmo.
Juro que é verdade, está
Ai,
no tornozelo. Está feita a tatuagem do monstro, e o Jorge ficou-se a sentir tão mal que disse que se faturasse já uma vez 10 vezes isso que fazia, e também já a fez, o que é muito giro.
fantástico.
E foi assim que começámos, muito pequenino. O primeiro vídeo de todos que eu fiz foi um vídeo a oferecer consultoria. Eu não sei quem é que me poderia querer ouvir naquela altura, mas foi o que eu fiz, foi a ideia que nós tivemos. E conhecemos assim o Jorge Rosado e a Isabel Rosado, da Palhaço do Hospital, que têm um projeto muito giro,
Pessoas
espetacular.
que eu
Nós adoramos.
adoro, que
Sim.
eu adoro, que muito admiro e que felizmente no caso do Jorge posso dizer que é um grande amigo.
É verdade, olha, eles ainda hoje são nossos clientes, ou seja, eles estão connosco desde o dia 1 da agência oficial, e espero que continuaremos. Eles fazem realmente um trabalho extraordinário. Agora estão a ser apoiados e bem pela Coca-Cola. Ainda esta semana saiu na Marketing uma
Sim.
reportagem
E pelo
sobre
IPC, já
isso.
agora que nós cedemos
Sim, é
a
verdade.
nova sede para eles.
A casa
Boa,
dos Palhaços
espetacular.
do Hospital é do
É.
IPC.
Era um edifício que estava sem utilização e o
É
presidente, e
verdade.
bem, decidiu ceder a Palhaços do Hospital,
Há
que é
uma coisa na
fantástico.
Palhaço do Hospital que é inquestionável. Nós, os primeiros meses que começámos a trabalhar com eles, o Jorge, e na altura, eu acho que a Joana ainda não estava, posso estar a confundir, mas sei que o Jorge foi a uma visita, tirar fotografias, fazer vídeo, aquele trabalho que é preciso ser feito. E não, eu não fui, e só fui passado tipo um ano. Porque não calhou, não fazia parte das minhas funções. Pai, tu estás, entras no IPO de Coimbra, vês a sala, como ela está, as pessoas estão todas, né? Está tudo ali para consultas oncológicas, ou seja, é um processo que por si só já não é fácil, é um ambiente que é um bocadinho pesado. Tu vês a sala mudar quando eles entram, a meterem-se com os funcionários, a meterem-se com as pessoas, ao início a malta até estranha. Mas tu notas realmente que acho que foi aí que me bateu a coisa de, ok, nós fazemos um bocadinho mais do que Martin, em alguns casos, claro. Por isso eles são espetaculares. E aqui estamos, 5 anos depois, centenas de clientes depois, 15 pessoas depois, era só eu e o Jorge, neste momento, somos 13, não somos 15, mas se calhar em 2025 vamos nos tornar 15. Tem sido uma viagem espetacular. Muito,
Que
muito
bom,
fixe.
Fernando. E quais são para ti assim as maiores dificuldades ou desafios em criar uma empresa em Coimbra? Por
Não deve ser nada
oposição,
fácil ser
sim,
empreendedor em
por
Coimbra,
oposição
Jorge. Diga, Fernando.
a outras
Não,
cidades, se calhar mais.
não é fácil ser empreendedor em Coimbra, mas deve ser mais difícil ser de Coimbra e ser empreendedor lá fora. Eu gosto muito de Coimbra, gosto muito da nossa cidade. Acho que tem muito potencial. Acho que temos aqui um polo de universidades espetacular.
Certo.
Conseguimos formar muito bem as pessoas que cá vêm, mesmo as que venham temporariamente só para estudar. E, portanto, estar em Coimbra, acho que é cada vez mais fácil.
Sim.
E nestes últimos 4 anos, e acho que depende muito da mentalidade dos que cá estão, tornar isto um sítio melhor. Por isso é que iniciativas como a vossa e terem este trabalho todo extra é tão importante, porque se nós não acreditarmos em Coimbra, que fazemos parte do ecossistema, quem é que vai acreditar?
Certo.
Eu, há muito pouco tempo, nós fizemos a campanha do Coimbra Invest Summit, que foi um evento que foi o segundo ano este ano. Fizemos uma campanha muito gira, pegámos nos classificados, e espalhámos pela cidade toda, e era tipo cidade anda à procura de startup, para investir, investigadores andam à procura de papers para publicar, assim uma data de brincadeiras com os classificados. Não me citem no copy porque não fui eu que o fiz e posso estar tudo errado, mas qualquer coisa assim desse género. E houve montes de gente que falou com a malta que estava a organizar e que lhe perguntou: ah, mas que agência é que fez? Eles não são de Coimbra, pois não. A primeira assunção que eles faziam
É
era
que não era
que não
local.
podia ter sido uma agência de Coimbra. Yeah.
Pois.
E tanto nós como a Triber, que são nossos concorrentes, aliás, acho que são os nossos concorrentes,
Sim.
em Coimbra, temos mostrado que se podem fazer coisas muito boas em Coimbra e que não é preciso ir lá fora fazer as gravações, nem fazer sessões fotográficas lá fora. Nós aqui temos poder para fazer isso tudo. Mas as grandes dificuldades foram. Eu acho que qualquer empresa é difícil de abrir e como é que nós vamos fazer isto? E criar o plano é também a parte mais gira, porque estamos a criar uma coisa de raiz, né? E podemos fazer tudo aquilo que nós quisermos. Mais uma vez, voltamos àquele momento de está tudo em aberto. E eu diria que a maior dificuldade, não só no início, mas agora também, é que enquanto founders, eu e o Jorge, nós fazemos muito mais do que aquilo que aprendemos a fazer. Ou seja, somos marketeers, mas também passas a fazer gestão. E é giro porque conforme o tempo passa, ou os anos vão avançando, nós tivemos muita sorte, sempre tivemos muita sorte. Eu estou sempre a dizer isto porque é verdade. E conhecemos as pessoas certas que gostaram de nós e que gostam e que acreditaram e que apostaram em nós. Mas conforme os anos vão passando, tu vais tendo desafios completamente novos, porque gerir uma equipa de 3 pessoas é completamente diferente de gerir uma equipa de 7 e é completamente diferente de gerir uma equipa de 13. E faturar 20 mil euros ou faturar 400 mil é completamente diferente, não é? Então estes desafios são contínuos. Mas Coimbra, eu acho que está a começar, há espaço para crescer. E eu acho que está a começar a ter malta como nós, e digo isso orgulhosamente, e como a Triber, e como a Climatera, e como a Palhaço do Hospital, começa a ter um ecossistema que está finalmente a virar-se para dentro, e a pensar, ok, o que é que nós temos aqui que podemos aproveitar para nos alavancarmos mutuamente? E não sei se respondi à pergunta,
Sim, é
mas
isso
sim,
mesmo. Eu
perfeito, é isso.
acho que ao analisar o vosso site, percebes que a Black Monster Media pode até vir a crescer ainda mais, esperemos que sim, não é? Mas tem sempre aquele ar um bocado indie, de quem veio um bocadinho com uma ideia disruptiva sobre as agências e não quer alinhar com aquilo que são as grandes empresas. Estão em Lisboa, etc. São de Coimbra, orgulhosamente pequenos, mas bastante inovadores, não é? E eu acho que essa genética
Perdemos
é
a
mesmo
Alexandra.
importante.
Ah, ok. Eu acho que percebi a
Deixaram-me
pergunta,
ouvir.
perdemos aí
Não, estava
durante
só a
um
dizer
segundo.
que, pronto, que vocês mantêm esse espírito assim independente, não é? E pequeno, mas no bom sentido. Pequeno no sentido de ser disruptivo e não alinhar com as grandes companhias. Eu não sei, Fernando, se podes explicar isto para alunos que estão agora, imagina, estão no primeiro, no segundo, no terceiro ano, são exatamente o nosso target para este podcast. Se podes, por exemplo, explicar qual é o processo, o que é que vocês fazem na Black Monster Media?
O que nós fazemos? Olha, eu costumo dizer que nós fazemos tudo e ainda tiramos café, e somos nós que oferecemos o café aos nossos clientes. Quando nós abrimos a agência, uma das coisas que nós percebemos que fazia falta em Coimbra era um sítio que pudesse entregar tudo chave na mão. Não se esqueçam que há 4 anos e qualquer coisa isto significava que o Jorge tinha que fazer tudo. Então eu tenho mil histórias para vos contar de coisas que eu disse a clientes que fazíamos e que depois o Jorge foi descobrir como é que se fazia e fizemos e entregámos e foi ótimo. Mas nós fazemos tudo. Nós desde a concepção da marca e por isso é que temos uma equipa até grande para as agências de marketing. Tu tens muitas agências que são 4, 5, 6 pessoas e conseguem desenvolver esse trabalho. Nós somos 13 porque, primeiro, não queremos subcontratar nada, queremos que o processo nasça em casa e acreditamos que o trabalho que nós fazemos diariamente em equipa é essencial para se perceber a alma da marca e para podermos trabalhar essa alma. E depois porque tu tens uma ideia de negócio e queres abrir sei lá, uma marca de carregadores. Nós desenhamos a parte do branding, fazemos os brand books, preparamos o tom da marca, como é que ela fala, como é que ela se comporta. Depois criamos também a parte dos websites, temos duas pessoas que estão dedicadas à parte de dev. E depois temos as equipas, nós trabalhamos por equipas, as nossas equipas são compostas por um copy, um designer, que depois é apoiado por duas pessoas de tráfego, a pessoa de development e as pessoas de vídeo. Ou seja, estas pessoas individuais servem as equipas todas. E depois temos as equipas core, estão
São duplas
alocadas a determinados
criativas, não
clientes. Exatamente. Ou seja, nós, pá, criamos uma campanha, ok? Vem, a Universidade de Coimbra pediu-nos a campanha de atratividade. E nós juntamos, fazemos um brainstorm geral e depois delegamos estas funções para cada equipa. Há um responsável pelo projeto e depois há os diferentes responsáveis por cada área do projeto. Por isso nós fazemos tudo. Uma coisa muito fixe em relação a nós e que nós tomamos essa postura desde o início é que nós não temos avanças, nós não temos contratos a longo prazo. O que eu acho que é fixe porquê? Porque nos obriga a estar super atentos, né? Porque qualquer cliente começa hoje a trabalhar connosco, mas amanhã pode dizer: olha, não estamos a ter resultados, tchau, Laura. E fazemos isso mesmo para manter as pessoas atentas e para nos manter a nós atentos e sabendo que nós só vamos manter este cliente e nós só vamos funcionar se os nossos clientes funcionarem. E portanto fazemos tudo, há aqui espaço para toda a gente. E nós temos a Patrícia Salgueiro, que é a nossa principal responsável pela parte do design, veio da ESEC, e eu estou a tentar pensar em mais alguém que tenha vindo, mas eu não vos quero mentir. Por isso, para não dizer asneiras, que sou a pessoa mais esquecida do mundo, eu tenho a certeza que a Patrícia veio. Fez cá estágio curricular, profissional, e agora está connosco. E nós estamos sempre, como eu disse, gostamos de fazer parte deste ecossistema e valorizamos as pessoas que são de Coimbra e que querem manter-se em Coimbra. Isto dá espaço para toda a gente. Copies, designers, developers, maltas do vídeo, temos espaço para toda a gente.
Muito bem, Fernando, obviamente que ao fazeres esta retrospectiva da tua carreira. e a falarmos do projeto da Black Monster, já deste aqui muita, muita inspiração para todos nós. No entanto, eu gostava, digamos, de complementar essa inspiração que nos transmitiste por algo mais, ou seja, se eventualmente tu nos podias indicar algo que, por sua vez, fosse inspirador para nos nossos atuais alunos do CEO. Este pedido de sugestão pode ser do mais diverso possível, olha, pode ser de uma série que tenhas visto e que tenhas gostado, de uma música, de uma página do Instagram, de uma qualquer fonte de informação que te consideres relevante e que possa ser valioso para os nossos alunos.
Ok, eu acho. Há um vídeo do YouTube que se chama Everything is a Remix, que é, para mim, um dos meus vídeos preferidos. Porque, lá está, é tudo um remix. E há um livro muito fixe que é. Eu não me lembro do nome, mas vocês também me darem um segundo, eu vejo aqui no Goodreads e já vos digo. Eu sou um tipo que lê muito. Este ano vou em 49 livros, e o ano passado li
Ei,
100.
que inveja! Que
Eu
inveja!
leio
49
muito.
livros!
Sim.
Que inveja!
Chama-se There Are No Rules e eu acredito que tudo o que fazemos, não só os filmes, não só um filme específico, mas a música, acho que é essencial nós lermos e vermos e ouvirmos coisas a que não estamos habituados. Porque lá está, porque as ideias vêm daí, tudo o que nós fazemos servem como combustível para campanhas, para a parte da criatividade, criativa. Se nós fizermos sempre a mesma coisa, eu acho que vamos acabar por secar essa fonte, de inspiração. Tens também o modo
Sem
criativo de
dúvida.
ser do Rick Rubin. Eu sei que isto deve ser o clichê ao máximo, mas esse livro é espetacular. O gajo dá dicas, muito giras. Por isso eu acho
É
que.
que é o produtor musical, não é?
Exatamente, sim. O livro dele é muito, muito giro. Eu, por exemplo, uma coisa que faço questão é não. Eu só leio. Eu faço ciclos de ficção, livro técnico, marketing. Mas desculpem, ficção, livro técnico, filosofia. Eu não gosto de ler só sobre marketing, porque depois tu vais ficar preso àquela ideia. E quanto maior for o
Muito
teu espectro, mais tu vais conseguir ir buscar de uma campanha para isto. Olha, eu ouvi falar nisso assim. Às vezes nem sabes onde é que vem a ideia, mas sabes que é um remix, né?
bem. Muito fixe. Olha, nós
Perfeito,
a partir de
perfeito.
agora vamos tentar colocar sempre estes links de sugestões que vocês trazem para o podcast, também colocar na descrição do episódio
Fixe.
para que os alunos possam ir buscar essas fontes de inspiração.
Os alunos e não só.
E não
Os
só, e não
alunos e não
só.
só.
Quem nos ouça, não é? Por
Claro.
um mundo fora.
E para nós próprios.
Claro. Não,
Ah.
mas eu acho que é isso. Acho que é fixe, ir buscar inspiração a todo lado. Porque nada é, para mim, nada é realmente novo.
Obrigada, Fernanda. É
Perfeito, Fernando.
mesmo inspirador ouvir-te, e
Fixe.
esta conversa vai ficar gravada, para memória futura. E espero que inspiração, porque acho que é o primeiro empreendedor que trazemos aqui, que montou a sua própria empresa. Nós sabemos que há vários de CEO, ainda não tinha havido a oportunidade de entrevistar nenhum deles, mas acho que o futuro também passa muito por aí, por cada um construir o seu próprio
Claro,
caminho.
e nós, eu e o Jorge, estamos a fazer uma data de outras coisas fora do marketing, ainda que, atenção, 100% do meu foco e o dele está na Black Monster Media. Isto foi a coisa que nós já conseguimos, já não é um toddler, não é? Já anda, o que já não é mau, já não depende 100% de atenção completa, mas temos abrido outros negócios e estamos envolvidos noutras coisas e queremos estar. Porque é como tudo, nós há um ano atrás ninguém usava ChatGPT e hoje em dia nós. A cada duas ferramentas, uma delas tem inteligência artificial e não fazemos ideia do que é que vai ser o marketing no futuro, ainda que eu tenha uma ideia. Mas pronto, e obrigadíssimo vocês por me
Sem
convidarem e
dúvida.
por me ouvirem um bocadinho, que eu fico muito feliz de participar nestas coisas.
Obrigada.
E
E
temos de
um
trocar bem
beijinho.
vocês agora ao nosso, está bem?
Está bom. Um beijinho para a Beatriz.
Eu também vou mandar, e para a Helena, vou mandar.
Exatamente.
Eu depois mando-vos, se quiserem, os links e mando-vos também o convite
Sim.
para o nosso podcast.
Sim. Obrigada, obrigada, Fernando.
Combinado,
De
obrigado,
nada.
Fernando.
Está bem?
Despedimos-nos então por aqui, não
Então
é,
vá.
João?
Exatamente.
Até
Bem,
ao próximo episódio.
Tchau. Obrigadíssimo.
Até ao próximo episódio. Adeus então. Até breve.
Tchau.
Tchau, um abraço. Obrigado. Tchau.